A arrecadação da contribuição sindical no Brasil caiu 90% em abril de 2018 em relação a abril do ano anterior. É o que mostra o levantamento do GIESE. Esse é o resultado que o setor sindical obteve com o fim da contribuição obrigatória, determinado pela Lei 13.467 de 2017. Conhecida como reforma trabalhista, a lei permite que o trabalhador escolha se quer ou não contribuir como sindicato da categoria que pertence. Fernanda Zabian Pires, advogada e mestre pela Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, diz que essa mudança diminui a representação sindical dos trabalhadores, um direito previsto na Constituição Federal de 88. A contribuição sindical obrigatória também era conhecida como imposto sindical, com a função de financiar os sindicatos. Ela explica como a mudança aconteceu.
Como o próprio nome indica, era a única contribuição obrigatória paga pelo trabalhador ao sindicato, independentemente de ele ser ou não filiado à entidade. Essa contribuição estava disciplinada expressamente na CLT e, pelo seu caráter compulsório, era vista pelo direito como um tributo. Como funcionava? Na prática, como previsto na CLT, os empregadores estavam obrigados a descontar da folha de pagamento dos empregados relativa ao mês de março o valor de um dia de trabalho. Essa contribuição destinava-se às centrais sindicais e ao sistema confederativo, composto pelos sindicatos, federações e confederações. O sistema de financiamento compulsório dos sindicatos mudou e atualmente esse desconto já não ocorre mais, devido às mudanças ocorridas na lei. E impôs a necessidade de autorização prévia e expressa do trabalhador para efetivação do desconto. Dessa forma, a contribuição sindical não foi extinta, apenas seu pagamento deixou de ser obrigatório, perdendo sua natureza tributária e equiparando-se às demais fontes de custeio dos sindicatos, como contribuição confederativa, assistencial e mensalidade. Então, hoje, se o trabalhador, ao pegar seu lerite, verificar que houve o desconto de contribuição sindical sem o seu consentimento, ele tem direito de reaver os valores, inclusive ingressar com ação judicial.
Fernanda afirma que a mudança agravou o impacto negativo nos sindicatos, que já passavam por enfraquecimento antes da reforma trabalhista. Como resultado, muitos sindicatos cortaram gastos, demitiram funcionários, venderam imóveis e extinguiram colônias de férias, por exemplo. Houve até a fusão entre alguns sindicatos. Ela diz que a nova lei também pode desestimular a sindicalização, porque trabalhadores não sindicalizados têm os mesmos direitos dos trabalhadores associados a sindicatos e sem contrapartida financeira. A advogada explica que os sindicatos ajudam na conquista de direitos e que isso acontece através da negociação, seja pelo acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho.
A negociação coletiva é muito importante porque seu reconhecimento, de acordo com a Constituição, visa a melhor condição social dos trabalhadores. Então, jornada mais benéfica, período maior de licença, plus salarial, cesta básica, plano de saúde, plano odontológico, abono creche, geralmente são direito dos trabalhadores previstos nos acordos ou nas convenções coletivas de trabalho.
A contribuição sindical facultativa enfraquece as negociações coletivas, segundo Fernanda.
Como os sindicatos tiveram suas receitas diminuídas significativamente com essa mudança, a sua capacidade de ação também é impactada, já que a negociação coletiva, que muitas vezes é celebrada após a realização de greve, demanda, assim como a greve, recursos financeiros. A reforma trabalhista de 2017 também possui outros pontos que enfraquecem e esvaziam os sindicatos. Por exemplo, passou a permitir a negociação direta do trabalhador com seu empregador de aspectos importantes do contrato de trabalho sem a intermediação do sindicato da categoria.
Maria Emília Fonseca, orientadora de Fernanda em seu mestrado, diz que diante do fim da contribuição obrigatória e seu impacto financeiro negativo para os sindicatos, um caminho que pode auxiliar o fortalecimento dessas entidades é o pluralismo sindical, seguindo a Convenção número 87 da Organização Internacional do Trabalho. Outra consideração importante para a professora são as fusões entre sindicatos.
Agora, ao meu ver, né, o que poderia ser feito e deveria ter sido feito, inclusive em 88, não era a manutenção dessa tríade de Estado de corporativismo de Estado, e sim a ratificação da Convenção 87, que fala no pluralismo sindical. Mas naquele novo momento não houve consenso para isso. Então mantiveram-se essas bases. Mas hoje, né, há talvez um maior espaço para a ratificação da Convenção 88. Porque, querendo ou não, os sindicatos já perderam a base, portanto, financeira compulsória, ficaram mantidas a unicidade e a categoria, e um pouco sem qualquer lastro, sem qualquer esteio daquele sistema que se mantinha anteriormente. Então, ao meu ver hoje, né, e isso já há algum tempo, eu tenho essa opinião, mesmo antes da reforma trabalhista, o ideal para o Brasil fosse uma mudança no sistema, uma mudança no sistema de unicidade para um sistema de pluralismo. É essa a ideia da Convenção 87 da OIT, que a OIT tem pouquíssimos países no mundo que ainda se mantém a chamada unicidade sindical.
Nós ouvimos Fernanda Zabian Pires, advogada e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, e Maria Emília Fonseca, professora orientadora de Fernanda. Elas falaram sobre o fim da contribuição sindical obrigatória e o impacto dessa mudança para os sindicatos e os trabalhadores. Vale ressaltar que, mesmo com a mudança, o Brasil concentra mais de 90% dos sindicatos de todo o mundo. Segundo o DIEESE, são 7.075 entidades representativas de trabalhadores, entre sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais. Já do lado dos empregadores, existem 1.250 sindicatos no Brasil, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos existem 191 sindicatos, na Argentina 91 e na Inglaterra 168. Vitória Pierre para a Rádio USP.